Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 7 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Feijão, tomate e cebola ficam mais baratos em maio.
E fazem a inflação ficar em 0,13%, menor taxa em 13 anos. Flávia Grossi.
Foi o índice mensal mais baixo do ano. O grupo de maior impacto para a desaceleração dos preços foi o de alimentação e bebidas.
E para manter a inflação sob controle, sistema de metas do governo é fundamental.
Vamos explicar como funciona essa prática que completa 20 anos este mês. Luana Karen.
Nesse modelo, a meta para a inflação é anunciada publicamente e funciona como uma âncora para as expectativas sobre a inflação futura, permitindo que desvios sejam corrigidos ao longo do tempo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Atenção, estudantes!
Inscrições para o Sisu terminam daqui a pouco. São mais de 59 mil vagas em cursos de universidades federais.
Combate à corrupção.
Jogo da Controladoria Geral da União ensina ética de forma divertida a crianças e adolescentes. Gabriela Noronha.
O jogo é dividido em três fases e apresenta várias situações do dia a dia relacionadas à ética.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
A inflação caiu em maio na comparação com o mês de abril.
Os preços foram puxados para baixo pelos alimentos.
Foi o melhor resultado para o mês de maio nos últimos 13 anos.
A auxiliar de serviços gerais, Rosimere Cardoso, sempre faz a lista de compras de acordo com os preços. Nesta sexta-feira, ela incluiu um item a mais, o limão, que já chegou a custar R$ 10 o quilo e estava a R$ 1,99.
Está bem mais barato. Para botar no peixe, assim, coisas do mar, eu uso muito, uma saladinha. E, por final, eu faço assim uma caipirinha, porque uma caipirinha agora desce bem porque está frio.
O que a Rosimere viu no supermercado é um reflexo da inflação que desacelerou em maio, fechando em 0,13%, um recuo de 0,44 ponto percentual na comparação com abril. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a menor inflação para um mês de maio desde 2006 e foi o índice mensal mais baixo do ano. O grupo de maior impacto para a desaceleração dos preços foi o de alimentação e bebidas, como explica Pedro Kislanov da Costa, analista do IBGE.
Alimentação e bebidas apresentou uma queda de 0,56%, principalmente por conta dos alimentos para consumo do domicílio. A gente tem como exemplo o tomate, além da cebola e dos feijões, né, que já tinham apresentado uma queda no mês de abril. Por outro lado, a gente teve uma queda expressiva também das passagens aéreas, que caíram mais de 20%.
Entre os itens que tiveram elevação de preços estão habitação, influenciada principalmente pela energia elétrica, saúde e cuidados pessoais e transportes, por causa do preço da gasolina. A pesquisa do IBGE mostrou ainda que a inflação acumulada dos últimos 12 meses foi de 4,66%. Reportagem Flávia Grossi.
E para manter a inflação sob controle, uma decisão de duas décadas atrás foi fundamental.
20 anos atrás era criado no Brasil o sistema de metas da inflação.
A ideia é divulgar a meta de inflação do ano e dos próximos para que o Banco Central e o governo trabalhem para não ultrapassar a meta.
A iniciativa foi fundamental para que o país saísse da hiperinflação e controlasse melhor a elevação de preços das mercadorias.
É o que a gente vai explicar agora na nossa segunda reportagem especial sobre o tema.
21 de junho de 1999. Há quase 20 anos, o governo brasileiro tomou uma decisão que mudou a forma como o controle de inflação era feito no país. Naquele dia, foi criado o Sistema de Metas de Inflação. Na avaliação do economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, um regime que se mostrou forte ao longo do tempo.
E ele mostrou, nesses 20 anos, que ele é resiliente, enfrentou duas crises. Ele sobreviveu a governos de natureza política, de corte político diferente.
Nesse modelo, a meta para a inflação é anunciada publicamente e funciona como uma âncora para as expectativas sobre a inflação futura, permitindo que desvios sejam corrigidos ao longo do tempo. Inicialmente, a meta de inflação era definida com 2 anos de antecedência, mas desde 2017 ela é estabelecida com 3 anos de antecedência. Hoje, por exemplo, já sabemos que a meta de inflação para 2021 é de 3,75%. André Minella, chefe do Departamento de Estudos e Pesquisas do Banco Central, explica que a definição da meta é feita pelo Conselho Monetário Nacional e cabe ao Banco Central adotar as medidas para alcançá-la.
Quando você define a meta, você está olhando antes de mais nada também qual é o histórico das metas e qual é o histórico de inflação no país. Porque você também não pode, por outro lado, ter uma meta que seja considerada muito pretensiosa ou fora da realidade. Então, a meta ela tem que ser, que a gente chama de crível, tem que ser uma meta que se considere que o Banco Central vai atingir essa meta, mas, ao mesmo tempo, tem que ser uma meta que garanta que a gente, que o país tenha uma inflação baixa.
Definida a meta, o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação é a taxa Selic, também conhecida como taxa básica de juros da economia. 8 vezes por ano, o Comitê de Política Monetária, formado pela diretoria colegiada do Banco Central, se reúne para definir em quanto vai ficar a Selic. Quando a taxa básica sobe, o custo que os bancos têm para pegar dinheiro no mercado também fica mais alto. Logo, as instituições financeiras passam a emprestar dinheiro para a população com juros maiores. Quando a taxa Selic diminui, acontece o processo inverso e o empréstimo fica com juros mais baratos. Além dos empréstimos, essa dinâmica funciona para financiamentos como o da casa própria e para cartões de crédito. Nesse sistema, quando a taxa Selic está alta e o dinheiro fica mais caro, as pessoas compram menos e a queda da demanda tende a levar à diminuição da inflação. Já quando a taxa Selic diminui, tomar dinheiro emprestado fica mais barato, o que acaba estimulando o consumo e pode gerar inflação. André Minella, do Banco Central, acredita que a simplicidade e a transparência são vantagens do sistema.
Não é simplesmente o Banco Central buscando uma meta. Ele explica o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Isso é importante, não só para ele atingir o objetivo dele, mas é importante também do ponto de vista de prestação de contas para a sociedade.
Para o economista José Luiz Pagno Sá, buscar inflação zero não é interessante para um país que está em desenvolvimento.
Porque significa você segurar o crescimento da economia, segurar a demanda de forma muito forte. Então há uma tolerância, né, para uma inflação positiva, no caso brasileiro, hoje 4,5%. No caso dos países ricos, desenvolvidos, a taxa hoje, a meta de inflação está em 2%, Estados Unidos, União Europeia.
Atualmente, a Selic está em 6,5% ao ano, o menor patamar da história. E a meta para a inflação de 2019 é de 4,25%. Reportagem Luana Karen.
Depois de voltar da Argentina, o presidente Jair Bolsonaro participou hoje, no Rio de Janeiro, da formatura de sargentos da Marinha.
Foi a maior formatura da história da instituição, com mais de 2.500 militares.
Os novos sargentos da Marinha do Brasil ganharam a patente nesta sexta-feira, numa formatura realizada no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, no Rio de Janeiro. Mais de 2.500 sargentos foram aprovados no curso de capacitação. É o maior contingente da história da corporação. Agora os formandos vão trabalhar em diversas bases da Marinha em todo o território nacional. O comandante da Marinha, Wilkes Barbosa Júnior, disse que os novos sargentos vão desempenhar um papel fundamental na proteção do mar e dos rios do Brasil.
Nossa Amazônia Azul, uma área equivalente a 67% do nosso território, encerra riqueza de valor incalculável e por suas águas trafegam a maior parte do nosso comércio exterior. As hidrovias, cerca de 22 mil quilômetros, possibilitam o transporte das nossas riquezas no interior do país, nos permite alcançar as populações mais isoladas e a contribuir para a defesa nas nossas fronteiras terrestres. Proteger este patrimônio é um compromisso que temos com a nação.
O presidente Jair Bolsonaro falou que, além de defender a nação, os sargentos da Marinha vão atuar ao lado do Exército e da Aeronáutica em missões que vão ajudar brasileiros que vivem nas regiões mais remotas do país.
Vocês agora se espalharão pelos quatro cantos do Brasil, levarão um pouco mais do que a Marinha já leva, juntamente com os nossos irmãos da Força Aérea e do Exército Brasileiro, levarão uma esperança, uma maneira de ser, uma maneira de se conduzir, pautada, acima de tudo, pelo exemplo e pela confiança que existe entre nós.
Depois do evento, no Rio de Janeiro, o presidente retornou para Brasília. Reportagem Maurício de Almeida.
E o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre outros assuntos no evento do Rio de Janeiro.
Ele parabenizou os ministros do Supremo Tribunal Federal pela decisão de ontem, que permite ao governo privatizar empresas estatais subsidiárias, que são uma espécie de subdivisão de companhias maiores, sem necessidade de aprovação por parte do Congresso.
Eu quero elogiar o Supremo Tribunal Federal, tomando uma decisão patriótica ontem, não exigindo que, para privatizar estatais, passe pelo crivo do parlamento, exceto aquela que chama estatais mãe. Então, parabéns ao Supremo Tribunal Federal, que está em comum acordo, vamos assim dizer, na mesma sintonia do governo federal. Nós queremos menos estados.
Jair Bolsonaro também falou de economia. Disse que o país precisa mostrar responsabilidade para o mundo. Com a aprovação da nova Previdência, fica mais fácil atrair investimentos e gerar empregos.
Hoje em dia está gastando mais do que arrecadamos. Assim sendo, não despertamos a confiança de ninguém. Ninguém quer investir num país que tem déficits bilionários anos após ano. O objetivo é buscar o ponto de inflexão, dar o recado que temos responsabilidade, não tem populismo da nossa parte e vem os investimentos para o bem de todos e, obviamente, aí sim, como você bem disse há pouco, né, vem a questão de emprego também nesse pacote.
E a proposta da nova Previdência, que está em tramitação na Câmara dos Deputados há cerca de 4 meses, pode ter um avanço importante na próxima semana.
Isso porque deve ser divulgado o relatório final da comissão especial que analisa o texto.
A partir daí, a nova Previdência já pode ser votada pelos deputados.
Em entrevista para a Voz do Brasil, o secretário especial da Previdência Social, Rogério Marinho, destacou a atuação do relator da matéria em buscar o entendimento entre todos os envolvidos para aprovar a proposta.
O texto da nova Previdência foi encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados em fevereiro deste ano e está sendo analisado neste momento por uma comissão especial. O relatório deve ser entregue na próxima semana. O secretário especial da Previdência Social do Ministério da Economia, Rogério Marinho, destacou a importância do trabalho do relator da matéria, deputado Samuel Moreira, na busca de um consenso entre as partes.
Nós estamos diariamente conversando com a equipe do relator. É um projeto complexo, né? É um projeto que tem muitas nuances, né? O relator tem sido extremamente colaborativo, está fazendo o seu papel com muita habilidade, tem conversado com as lideranças partidárias, com outros deputados, com a sociedade civil organizada. Ele esteve pessoalmente assistindo e participando das audiências públicas que foram realizadas no âmbito da comissão especial.
O texto aprovado pela comissão especial seguirá para a votação do plenário da Câmara. Segundo os cálculos do Ministério da Economia, a nova Previdência vai trazer uma economia para os cofres do governo de R$1 trilhão em 10 anos. A reforma estabelece a idade mínima para a aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres, com uma contribuição mínima de 20 anos. O texto também unifica os regimes de previdência dos servidores públicos e dos trabalhadores da iniciativa privada e altera o percentual de contribuição de acordo com a faixa salarial. A ideia é de que quem ganha mais, contribua com mais. Reportagem Ricardo Ferraz.
Ensinar ética e combate à corrupção de forma divertida?
Ainda hoje vamos falar de um jogo criado pela Controladoria Geral da União, voltado para adolescentes e jovens.
Termina daqui a pouco, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para inscrição no SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
É a chance para estudantes que fizeram a prova do Enem conseguirem uma vaga numa universidade pública.
E a repórter Daniele Popov tem ao vivo mais informações. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Nazi, Gabriela e também aos ouvintes da Voz do Brasil. Bem, até o momento, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Educação, 575.303 estudantes se registraram no SISU, número que já ultrapassa em mais de 13% o total de participantes de 2018. De acordo com o MEC, a edição do segundo semestre do SISU tem número recorde de vagas e cursos ofertados. São mais de 59 mil vagas em 76 instituições de todo o país. O SISU é o sistema pelo qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a estudantes que fizeram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e não zeraram a prova de redação. Ou seja, se o estudante foi bem classificado no Enem, ele tem boas chances no SISU, como, por exemplo, escolher a instituição em que quer estudar. As inscrições são feitas pela internet no site sisu.mec.gov.br. Os candidatos podem escolher até duas opções de curso. O SISU terá uma única chamada e o resultado será divulgado dia 10 de junho, na semana que vem. As matrículas devem ser feitas entre 12 e 17 de junho de 2019. Quem não for selecionado pode ainda manifestar interesse em entrar na lista de espera do SISU a partir do dia 11 de junho. Ao vivo, Daniele Popov.
Minuto do Caminhoneiro.
A região conhecida como Matopiba, que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, vem se destacando pela produção de grãos.
No caso da soja, a região responde por 10% da safra brasileira, segundo dados da Conab.
E para facilitar o escoamento de toda essa produção, o governo assinou hoje a ordem de serviço para construir uma ponte sobre o rio Parnaíba, na BR-235, que vai ligar as cidades de Santa Filomena, no Piauí, a Alto Parnaíba, no Maranhão.
Hoje, os caminhoneiros que carregam os grãos possuem duas possibilidades: ou usam caminhos alternativos ou precisam atravessar o rio por balsa.
É o que conta o caminhoneiro Alexandre Santos Pereira, que trabalha na região.
Ele é de suma importância, mesmo na safra. A gente sofre muito com a deficiência daquela balsa que ali existe, porque é uma balsa que ela não comporta peso de dois caminhões carregados. Quando estamos passando do Maranhão para o Piauí, leva dois caminhões na volta, a gente forma a fila que chegou até no posto que sai de saída para a cidade, da cidade já para o sertão. É um posto que fica quase que uns 3 quilômetros, talvez. É muito dependioso para trabalhar ali naquele trecho, por falta daquela ponte. Enfim, eu espero muito que essa ponte saia, viu?
As obras da ponte devem durar 2 anos.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que esteve no Piauí para assinar a ordem de serviço, falou que a ponte vai beneficiar os caminhoneiros e produtores da região.
É fundamental para o escoamento da safra na região sul do estado. Um agronegócio que vem crescendo, é pujante, que esse ano já vai produzir 4 milhões e meio de toneladas de grãos. Então, é conectividade, é redução das distâncias, eliminação dos custos. Isso vai atingir em cheio os caminhoneiros, que hoje precisam dar uma volta muito grande para atravessar de um estado para outro, ou então ficam na dependência da balsa, o que acaba acarretando aumento de custo e perda de tempo. Então, é uma obra extremamente relevante, extremamente importante para a logística, né, que vai sendo reconstruída no Brasil e que vai atender muito o setor produtivo.
Você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
Suas perguntas vão ser respondidas toda sexta-feira.
Então anota aí o número, é o 61 999 65 2358. Eu vou repetir, 61 999 65 2358.
Este é o canto da ararinha azul, uma ave nativa da Caatinga brasileira.
Mas ouvir ou ver essa espécie na natureza não é mais possível.
Ameaçada de extinção desde o ano 2000, ela é apenas criada em cativeiro.
E para mudar essa realidade, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, assinou um acordo com uma ONG da Alemanha para trazer ao Brasil 50 ararinhas azuis.
As aves devem chegar ao país no final do ano.
Elas vão ser levadas para um viveiro do ICMBio no interior da Bahia, readaptadas e devolvidas à natureza.
O presidente do ICMBio, Homero Cerqueira, afirma que o acordo garante a possibilidade das aves voltarem ao habitat natural.
É muito importante para o Brasil e vai mostrar para para o mundo que o Brasil se importa com as suas espécies em extinção. E vamos introduzir pela primeira vez no Brasil essa espécie de ararinha azul, e a gente vai poder, aí, um período bem curto, ver elas no seu habitat natural.
Hoje existem 163 ararinhas azuis em criadores espalhados pelo mundo, sendo a maioria na Alemanha.
Ensinar questões éticas de uma forma lúdica para adolescentes e jovens.
Esse é o objetivo de um jogo virtual lançado hoje pela Controladoria Geral da União, a CGU.
Ele é gratuito e ainda dá prêmios de R$1.000 para quem for até o final e ganhar um concurso de vídeo.
Seja nas revistas, nos telejornais, nas redes sociais, nas ruas, a palavra corrupção atrai a atenção e pode render as mais variadas respostas. Mas será que as crianças sabem o que isso significa? Fomos às ruas de Brasília perguntar para os pequenos.
Corrupção é quando a pessoa atrapassa aquilo dos limites.
É, as pessoas roubarem.
Para o estudante João Pedro Santos Guimarães, a corrupção está em todo lugar.
Tipo, na escola, pode acontecer de alguém pegar seu dinheiro, isso é corrupção, do mesmo jeito.
E o João Pedro está certo. A corrupção, muitas vezes, é associada aos grandes escândalos políticos, mas são também atos comuns no dia a dia. Por isso, a Controladoria Geral da União quer chamar a atenção dos jovens para o tema e lançou nesta sexta-feira o Game da Cidadania, numa feira literária em Brasília. O jogo é online e pode ser acessado no portal Educação Cidadã no endereço educaçãocidadã.cgu.gov.br. Podem participar adolescentes e jovens de 12 a 17 anos. A inscrição é gratuita e deve ser realizada até o dia 25 de outubro. O jogo é dividido em três fases e apresenta várias situações do dia a dia relacionadas à ética. O participante que chegar ao final do game com a pontuação máxima ganha direito a participar do concurso de vídeo e disputar um prêmio de R$1.000. Segundo Adenísio Álvaro Oliveira de Souza, coordenador-geral de Cooperação Federativa e Controle Social da CGU, a ideia é trabalhar na prevenção.
E a prevenção da corrupção a gente tem que começar de cedo. Então, assim, a gente tem uma área dentro da Cooperação Federativa e Controle Social da CGU que se chama Educação Cidadã. Então, essa área é voltada justamente para a gente levar esse tema para jovens, para adolescentes, para crianças, para que a gente tente mudar um pouquinho a personalidade deles em relação à corrupção. E há questões éticas mesmo, de vivência do dia a dia.
Além do game, a CGU levou para a Feira do Livro de Brasília outras ações de educação cidadã, como um concurso de desenho e redação e o programa Um por Todos e Todos por Um pela Ética e Cidadania. No stand, professores e crianças recebem de graça o material desenvolvido em parceria com o cartunista Maurício de Souza. E com a turma da Mônica, aprendem brincando sobre temas como inclusão, democracia e respeito. A estudante Isabela Tainá de Oliveira parou no local para ler e já estava treinando umas palavrinhas novas.
Dignidade, família, colaboração, participação, solidariedade.
E se você se interessou pelo game da cidadania, a gente repete o site onde ele é jogado. Anota aí, educaçãocidadã.cgu.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha.
A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, suspendeu de forma temporária a venda de 51 planos de saúde.
A medida vale a partir do dia 14 e é o resultado do programa de monitoramento da agência que avalia as reclamações de usuários dos planos.
Os quase 600 mil usuários desses planos continuam a ser atendidos normalmente, mas as operadoras estão impedidas de firmar novos contratos até que comprovem a melhoria no atendimento.
A lista dos planos suspensos está na página da ANS na internet, em ans.gov.br.
E Empresas de todo o país vão ter novo prazo de envio dos seus eventos de fechamento de folha do E-Social.
Agora, em vez do dia 7, o envio pode ser feito até 15 de cada mês.
A medida vale para todos os empregadores e foi definida pelo Comitê Gestor do E-Social.
O Ministério da Economia alerta os empresários que os prazos legais de recolhimento de tributos e FGTS não foram alterados. Os prazos para os empregadores domésticos também não mudam.
Mais informações sobre os prazos no site do Ministério da Economia, em www.economia.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF convoca audiência pública para discutir conflitos federativos sobre questões fiscais dos estados e da União.
Idoso que perdeu R$130 mil em golpe tem pedido de indenização negado.
Justiça gaúcha entende que lei municipal que prevê idade mínima e máxima para cargos públicos é inconstitucional.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF convoca audiência pública para discutir conflitos confederativos sobre questões fiscais dos estados e da União.
O evento será realizado no dia 25 de junho, na sede da Suprema Corte, em Brasília. Carlos Ribeiro.
A audiência pública vai ser conduzida pelo ministro do STF, Luiz Fux. Serão discutidos os conflitos federativos relacionados ao bloqueio pela União de recursos dos Estados-membros em decorrência da execução de contragarantia em contratos de empréstimos não quitados. O tema é objeto de ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal pelo Estado de Minas Gerais. O ente público alega que não conseguiu saldar a parcela anual de um empréstimo contraído com o Banco Suíço em razão da calamidade pública decorrente do rompimento de uma barragem da mineradora Vale no município de Brumadinho. No dia 28 de maio, em audiência de conciliação designada pelo relator ministro Fux, a União e o Estado de Minas Gerais concordaram com a convocação de audiência pública visando a promoção de um debate interinstitucional entre representantes de todos os entes públicos. O objetivo é prestar esclarecimentos técnicos sobre os conflitos federativos submetidos à Suprema Corte.
Em Santa Catarina, a justiça nega reparação a idoso que perdeu R$130 mil em golpe do bilhete premiado.
O homem foi enganado por acreditar que lucraria de forma fácil ao pagar o valor para o suposto ganhador do bilhete, Fábio Ruas.
A vítima, um senhor de 80 anos, teve prejuízo de R$130 mil em Balneário Camboriú. O idoso caiu no chamado golpe do bilhete premiado. Ele resgatou o valor de uma aplicação financeira para a conta corrente dele e repassou o montante para os golpistas. Ao perceber que foi enganado, o idoso pediu indenização para o banco, mas o juiz do caso entendeu que o homem adquiriu prejuízo por conta própria, sem que a instituição financeira tivesse culpa.
A Justiça Trabalhista Mineira determinou que a Central Estadual de Abastecimento faça reajuste salarial de servidor discriminado.
Ele foi nomeado em 2002 mediante concurso público para o cargo de auxiliar de serviços gerais.
Mas foi excluído do plano de cargos e salários implantado pela empresa pública em 2011.
Para o magistrado, relator do caso, a exclusão do trabalhador da nova estrutura funcional da SEASA, sem justificativa razoável, teve cunho discriminatório.
Justiça gaúcha entende que lei municipal que prevê idade mínima e máxima para cargos públicos é inconstitucional.
A norma julgada nesse caso é do município de São Sebastião do Caí, Luiz Carlos Pinto.
A lei municipal prevê limites etários, máximos e mínimos, em desacordo com as normas da Constituição Federal e Estadual. Para o juiz do caso, a norma do município gaúcho impôs restrição de idade para cargos, mas sem indicar a real necessidade da medida. medida. Segundo o magistrado, o Supremo Tribunal Federal já fixou a tese de que o limite de idade para inscrição em concurso público só é legítimo quando puder ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
O município paulista de Pindamonhangaba deve dar continuidade ao atendimento de crianças e adolescentes autistas que moram na cidade.
A decisão provisória da Justiça de São Paulo atendeu ao pedido do Ministério Público e estabeleceu o repasse pelo Fundeb de R$ 4.700 por aluno.
O inquérito verificou que o município encerrou o tratamento especializado para 80 crianças autistas por não possuir verbas específicas para o atendimento.
A promotoria local verificou que o estado de São Paulo não dispõe de entidade para a prestação do referido serviço na cidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão de Constituição e Justiça veta decisões monocráticas em ações diretas de inconstitucionalidade.
Comissão de Assuntos Sociais estuda novas regras para saque do FGTS.
Senadores votam mudanças na análise de medidas provisórias na próxima semana.
Boa noite.
Boa noite.
Proposta que estabelece prazo de votação de medidas provisórias pode aumentar o tempo de validade. Presidente do Senado admite aprovação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário já na quarta-feira. Repórter Érica Christian.
A proposta de emenda à Constituição estabelece que a medida provisória ficará por 40 dias numa comissão mista, por outros 40 na Câmara e 30 no Senado. Se os senadores modificarem a MP, os deputados terão 10 dias para darem a palavra final. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, admitiu que as medidas provisórias poderão ter uma validade superior a 120 dias devido ao prazo de 2 dias úteis, incluídos ao longo da tramitação na comissão mista e nos plenários da Câmara e do Senado.
Como se trata de uma modificação constitucional, esses prazos, digamos, intermediários, foram computados exatamente para permitir essa folga, porque é a tramitação que ocorre entre as casas, entre a comissão e a Câmara e o Senado. É possível acontecer, não há nenhum problema, porque como é uma norma constitucional, modifica-se o prazo fatal, que era de 120 dias e agora aumenta um pouco.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, anunciou que a proposta já poderá ser votada em 2 turnos na quarta-feira, logo após a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou o lançamento, na última quarta-feira, do programa de recuperação de áreas de preservação degradadas ao longo do Rio Araguaia.
Ao chamar atenção para o simbolismo de o lançamento do programa ter ocorrido exatamente no Dia Internacional do Meio Ambiente, Wellington Fagundes ressaltou que o projeto pretende recuperar 10 mil hectares de áreas degradadas em 27 municípios da região, beneficiando tanto Mato Grosso quanto Goiás.
Nessa etapa inicial, o objetivo é recompor as florestas protetoras de áreas de preservação permanente e manejar pastagens e atividades agropecuárias com tecnologias de agricultura de baixo carbono, além de implantar sistemas agroflorestais nas regiões de recarga de aquíferos, nas cabeceiras e nos afluentes que compõem a bacia do Araguaia.
Dois projetos em análise na Comissão de Assuntos Sociais permitem novas condições para o saque do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. As novas possibilidades seriam nos casos de abertura de empresa ou de doença grave. A comissão vai promover debates para discutir essas ideias. Repórter Yara Farias Borges.
O projeto do senador Romário do Rio de Janeiro permite o saque do FGTS quando o trabalhador ou seu dependente for acometido de doença grave. Já a proposta do senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, autoriza sacar o dinheiro para a abertura de pequenas e microempresas. O relator dessa proposta, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, defende o saque pelo trabalhador.
Nesse caso aqui, o FGTS seria utilizado para aquecer a economia com empreendedorismo, geração de empregos, uma vez que é do trabalhador. Eu acho justo que o trabalhador possa sacar seu FGTS para pagar algumas contas, para comprar um remédio, para fomentar a economia através do empreendedorismo.
O governo quer mudar as regras de saque do FGTS para aumentar a rentabilidade do fundo, que tem mais de 500 bilhões de reais, informou o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins.
O governo vai elevar a rentabilidade do FGTS e mudar as regras para acesso aos recursos depositados do fundo. Por isso, pedimos audiência pública para analisar as propostas do governo frente às medidas legislativas que permitam o saque do FGTS.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu a aprovação do projeto que autoriza o governo federal a quebrar a chamada regra de ouro para emitir títulos da dívida pública com o objetivo de conseguir o dinheiro necessário para o pagamento de despesas de custeio no valor de 248 bilhões de reais.
Ele lembrou que essas despesas de custeio foram aprovadas pelo Congresso Nacional quando da votação do orçamento de 2019, no final do ano passado, e referem-se a gastos previdenciários e com o pagamento do benefício de prestação continuada do Bolsa Família e de algumas subvenções econômicas.
Agora, para o governo pagar isso, tem que aprovar essa quebra da regra de ouro, porque senão o governo estará infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Portanto, inclusive, sujeito até impeachment, se ele realmente pagar sem autorização do Congresso.
Relatora do projeto Antitabagismo na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, lembrou que seu voto foi favorável à proposta, com algumas alterações em relação ao texto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais.
Leila Barros disse ser favorável à proibição de venda de cigarro em máquinas automáticas, mas é contrária à proposta de impedir que esse produto fique exposto nos locais de venda.
Ela explicou que a ocultação do cigarro nos locais de venda, além de dificultar a vida dos comerciantes, pode desestimular quem quer vender um produto lícito, fazendo com que os contrabandeados ou de fabricação ilegal ganhem força no mercado.
Propomos que os cigarros sejam acondicionados em expositores e mostruários exclusivos, contendo advertências sobre os riscos decorrentes do uso do tabaco, bem como mensagens de proibição a menores de 18 anos. Vedamos ainda o uso de dispositivos ou recursos visuais, gráficos, sonoros, sensoriais, de movimento ou não, de iluminação no interior ou fora do expositor do mostruário, que confira destaque aos produtos fumígenos ou a uma marca específica.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamentou a falta de sequência nos projetos do governo no setor educacional. Para ele, isso mostra o desrespeito das autoridades com a sociedade.
Um presidente, um governador faz. Quando termina o mandato, o outro fala, olha, tudo que ele fez está errado. Vamos começar da estaca zero. E é um prejuízo para a nação incrível. A falta de consecutividade, a falta de sequenciamento.
Decisões sobre ações diretas de inconstitucionalidade e ações que envolvam preceitos fundamentais da Constituição não poderão ser tomadas de forma individual por ministros do STF. Proposta com esse objetivo foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para análise do plenário do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto do ex-deputado Rubens Pereira Júnior, que impede que ministros do Supremo Tribunal Federal possam decidir de forma individual em casos de ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, e nas arguições de descumprimento de preceito fundamental, as ADPFs. As ADIs são ações que questionam a constitucionalidade de parte ou totalidade de uma lei. E as ADPFs, no caso de desacordo com alguns dos preceitos fundamentais da Constituição, como a liberdade e a igualdade. Os senadores da CCJ aprovaram o relatório do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, favorável ao projeto. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu a proposta.
É possível a concessão de medida de urgência, a tutela antecipada, as liminares? É, mas tem que ser referendada por maioria.
Se o projeto for aprovado e se transformar em lei, apenas nos recessos será aceita a decisão monocrática do presidente da corte nos casos especificados ou em episódio de excepcional urgência. O projeto será votado agora no plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. Escuta essa, você que dirige pela BR-040, passando por Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Por determinação do TCU, o valor do pedágio deverá diminuir. É isso mesmo. Uma fiscalização do Tribunal de Contas da União, relatada pelo ministro Augusto Nardes, verificou irregularidades em alguns custos do valor da tarifa. Devido à construção de retornos na BR-040, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, não fez os cálculos corretos. Foram definidos custos genéricos em vez de serem feitos projetos executivos detalhados. Por isso, o TCU determinou que a ANTT revise o valor da tarifa para retirar os custos dos retornos que foram calculados genericamente. Essa revisão deverá baixar o valor dos pedágios na BR-040. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Gerentes da Vale negam falhas no monitoramento de Brumadinho.
Regulamentação do uso de patinetes elétricos divide opiniões.
Especialistas alertam que mudanças climáticas já afetam a economia.
Boa noite. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara convidou pesquisadores para discutir o aumento da temperatura no Brasil e explicar os impactos negativos das mudanças climáticas já verificados no dia a dia da população e na economia. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Em seminário promovido pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara, especialistas afirmaram que providências para reduzir as mudanças climáticas precisam ser tomadas, pois os efeitos já prejudicam a sociedade e setores da economia brasileira. Entre os anos de 61 e 2017, o Brasil ficou de 3 a 4 graus mais quente. Segundo o professor do Instituto de Física da USP, Paulo Artacho, o Nordeste, por exemplo, já tem maior frequência de períodos de seca na região semiárida, o que afeta as atividades agropecuárias e o nível dos reservatórios de água. De acordo com a Rede Clima, Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, a temperatura média no ar no ano passado ficou 0,7 grau acima da média registrada entre os anos de 81 e 2010. A maior frequência de temperaturas máximas diárias mata as flores do café, laranja e feijão e muda o processo de germinação das sementes de frutas, como maçã, ameixa e uva. O Brasil perdeu 20 milhões de caixas de laranja e 50% da produção da safrinha de milho no Mato Grosso no ano passado, devido às mudanças climáticas. Outra consequência é o aumento da incidência e distribuição geográfica de insetos que transmitem doenças, como febre amarela e dengue. Para sanar esses problemas, a solução, segundo o professor Paulo Artacho, é apenas uma.
A principal atividade é reduzir a emissão de gases de efeito estufa, tanto reduzindo o desmatamento da Amazônia, quanto reduzindo a queima de combustíveis fósseis para a produção de energia nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento.
O desmatamento na Amazônia alcançou o auge em 2004, quando 28 mil quilômetros quadrados foram desmatados. Até 2012, a queda foi gradativa e chegou a 4 mil quilômetros quadrados de desmatamento, mas vem subindo desde então. E alcançou 8 mil quilômetros quadrados em 2018. O chefe da divisão de pesquisas do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, José Marengo, chama a atenção para o possível processo de desertificação da região do semiárido, localizada principalmente no norte da Bahia. Segundo ele, as mudanças climáticas das últimas décadas provocam não apenas seca, mas chuvas. De 91 a 2012, houve quase 39 mil desastres naturais no Brasil. Pouco mais de 22% ocorreram no último triênio, entre 2010 e 2012, sendo os mais mais frequentes a estiagem e as enxurradas. Na visão do professor Roberto Schaeffer, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, podem existir desacordos sobre a intensidade dos impactos que as mudanças climáticas provocam, mas não em relação às mudanças.
Existe a incerteza se, do jeito que a gente caminha, a temperatura média do planeta vai se elevar 1,5 grau, 2, 3, 4, mas não sobre o fenômeno em si que já está ocorrendo.
O professor lembrou que o Brasil é um dos 190 países que assinaram o Acordo de Paris. O país assumiu o compromisso de reduzir 37% das emissões de gases do efeito estufa até 2025 em relação a 2005 e reduzir 43% até 2030. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, afirmou que a Câmara precisa pautar projetos que combatam o desmatamento ilegal e criem benefícios para o uso de energia limpa.
Um projeto muito positivo que está na pauta para ser votado aqui é a emenda Kigali. Ela tem uma importância muito bacana e diz respeito a um grupo específico de gases.
A emenda de Kigali integra o protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. O protocolo é de 87, mas a emenda foi adotada em 2016 na capital da Ruanda. O texto deve entrar na pauta da Comissão de Meio Ambiente nos próximos dias, segundo o deputado Rodrigo Agostinho. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Meio Ambiente.
Na Semana Mundial do Meio Ambiente, João Daniel do PT Sergipano avalia que a proteção da Amazônia, a demarcação de terras indígenas, a política climática e a própria preservação da natureza são assuntos que não fazem parte da agenda da gestão Bolsonaro.
Para João Daniel, a estrutura de atenção ao meio ambiente no Brasil está sendo desmontada. O parlamentar entende que a política ambiental do governo é um desastre, além de representar uma grave ameaça à Amazônia, às comunidades tradicionais e aos povos indígenas.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, critica o recorde do uso de agrotóxicos no país, autorizados pelo governo federal. Após a liberação de centenas de novos venenos, o deputado levanta a bandeira em defesa do meio ambiente. Ele critica a concessão e a multiplicidade de produtos altamente tóxicos que prejudicam diretamente a saúde de milhares de brasileiros.
Desenvolvimento regional.
Joseildo Ramos, do PT baiano, se manifesta contra mudanças no marco regulatório do saneamento básico. Ele afirma que a tentativa de deslocar a renda para o setor privado afeta de forma negativa as empresas públicas estaduais e prejudica a prestação do serviço de saneamento à população.
Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, afirma que no próximo domingo, dia 8 de junho, será realizada mais uma edição da maior cavalgada do mundo em Araguaína. O parlamentar destaca que mais de 5 mil cavaleiros e amazonas participarão do evento, com estimativa de público de mais de 100 mil pessoas.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, parabeniza o prefeito de Icapuí, Lacerda Filho, pela conquista do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2019. O deputado afirma que o Prêmio Nacional é um reconhecimento do trabalho de Lacerda e sua equipe na geração de pequenos negócios no município.
Transportes.
Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, defende a manutenção do uso obrigatório da cadeirinha para o transporte de crianças. Para ela, a regra atual do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê infração gravíssima para quem não colocar a cadeirinha no banco traseiro do carro, deve ser mantida para garantir a segurança das crianças.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, lamenta a morte do cantor Gabriel Diniz, de 28 anos, vítima de um acidente de avião em Sergipe. Segundo o deputado, acidentes desse tipo vêm se tornando comuns no país e devem servir de alerta para que a Agência Nacional de Aviação Civil aumente a fiscalização.
Os patinetes elétricos estão se tornando cada vez mais comuns nas cidades brasileiras. E o aumento do uso tem ampliado também o debate sobre qual tipo de regulamentação esse veículo deve ter.
Em uma audiência pública na Câmara, uma das questões levantadas foi a exigência ou não de capacete para operar o patinete. A repórter Lara Raj acompanhou o debate e traz mais informações.
Os patinetes elétricos devem circular apenas em ciclovias ou também devem ser permitidos nas calçadas ou nas ruas? O uso do capacete deve ser obrigatório? Qual é a velocidade máxima com que um patinete deve circular? Essas foram algumas das questões discutidas em audiência pública na Câmara sobre a regulamentação do uso desses veículos. O debate foi promovido por três comissões da Casa e o uso obrigatório do capacete foi o tema que mais gerou o debate. Representante do Departamento Nacional de Trânsito, Arnaldo Pazetti explicou que a resolução do Conselho Nacional de Trânsito já regulamenta o uso de ciclomotores, sendo que os patinetes elétricos são uma espécie desse gênero. Essa resolução prevê, por exemplo, velocidade máxima nas calçadas de 6 km por hora e 20 km por hora para ciclovias, e não fala em uso de capacetes. Segundo ele, cabe aos municípios complementar essa norma. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, editou norma que proíbe a circulação de patinetes elétricos nas calçadas e prevê o uso obrigatório de capacete. Porém, há poucos dias, a Justiça liberou o uso de patinetes sem o equipamento de segurança. Diretor regulatório da empresa Grow, responsável pelas marcas de patinete Yellow e Green, Caio Franco acredita que o equipamento de segurança tem que ser incentivado e não obrigatório.
Em uma parte imensa dos casos, esse trajeto é um trajeto eventual e espontâneo. Então, o cidadão desce do ônibus, vê um patinete compartilhado e fala, puxa, boa solução. Ao invés de pegar um carro, ao invés de ter que andar muito e chegar suado, eu vou pegar esse patinete e vou completar minha última milha. E aí, todo cidadão brasileiro ter que carregar uma cotoveleira e um capacete na mala, certamente inviabilizaria essa solução que tem muito potencial.
Para a representante da Tembice Bicicletas Compartilhadas, Juliana Minorello, obrigar as empresas a fornecer capacetes também não é a solução, já que inviabiliza o modelo. Segundo ela, na Austrália isso aconteceu e empresas quebraram. Ela destacou que, além de ter impacto positivo no trânsito, o uso de bicicletas e patinetes compartilhados reduz a poluição e ajuda a melhorar a saúde da população. Mas, na visão do representante do Ministério da Saúde, Eduardo Macário, o uso de capacetes é essencial para evitar lesões. Ele lembrou que as internações por conta de acidentes de trânsito têm grande impacto no Sistema Único de Saúde, o SUS.
O uso de capacete ele não pode ser apenas uma questão individual. Ela tem que ser vista do ponto de vista coletivo, social e de saúde pública.
O representante do Ministério da Saúde defendeu ainda a limitação de velocidade para a circulação dos patinetes elétricos e a proibição do uso de álcool antes da condução de qualquer tipo de veículo. O relator da Comissão Especial da Mobilidade Urbana, deputado Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, adiantou que incluirá a regulamentação do uso de patinetes elétricos em seu relatório, que deverá ser apresentado até o final do ano. Também tramita na Câmara projeto de lei do deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, que trata do assunto e será analisado juntamente com outros projetos por outra comissão especial temporária. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Homenagem.
Valmir Assunção, do PT, registra os 134 anos de emancipação política de Senhor do Bonfim, na Bahia. O deputado elogia a administração municipal pelo trabalho realizado e reafirma o compromisso de destinar emendas para comprar o aparelho de ressonância magnética e equipar a policlínica que está sendo construída na cidade.
Corumbataí do Sul, no Paraná, comemorou 32 anos de emancipação política no dia 27 de maio. Luiz Ecanziani, do PTB, parabeniza a população e destaca a realização da festa do cabrito apressado, prato típico da cidade e um evento já tradicional na região.
Célio Moura, do PT do Tocantins, parabeniza o município de Rio dos Bois pelos 28 anos de emancipação comemorados em 5 de maio. Ele ressalta que, mesmo sendo uma cidade jovem, com pouco mais de 2.800 habitantes, Rio dos Bois está em desenvolvimento pleno e apresenta um crescimento significativo na agricultura familiar.
Pompeu de Matos, do PDT, elogia a cidade de Palmeira das Missões pela realização da 34ª edição consecutiva do Festival de Música Nativista Carijo da Canção Gaúcha. O deputado destaca que o evento celebra a essência do tradicionalismo e as manifestações culturais do Rio Grande do Sul.
Paulão, do PT, presta homenagem ao advogado alagoano José Moura Rocha, que faleceu no dia 26 de maio, aos 86 anos. Ele ressalta a trajetória política de José, destacando sua luta contra a ditadura militar e, depois, sua atuação como filiado ao PDT e ao PT. O congressista solidariza-se com a família e amigos.
Fake News. No Facebook, você pode classificar o conteúdo suspeito como falso basta clicar nos três pontinhos do canto direito da publicação. As agências de checagem de fatos são especializadas em confirmar ou desmentir discursos e vídeos. As correntes de WhatsApp também possuem formulários de denúncia. Rádio Câmara. Credibilidade direto da fonte. Política. Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, exalta as manifestações em apoio às pautas do governo federal ocorridas no dia 26 de maio. O deputado considera que o ato é a prova de que o Brasil está mudando a mentalidade política e que quem não estiver ao lado da voz das ruas tende a acabar eleitoralmente.
Charles Evangelista, do PSL de Minas Gerais, também elogiou a população que foi às ruas em defesa do governo federal. Segundo o deputado, as manifestações que aconteceram em todo o país foram uma demonstração democrática, apartidária e a favor das reformas estruturantes.
Bacelar, do Podemos da Bahia, critica a inclusão de emendas que não têm relação com o tema principal das medidas provisórias e são conhecidas como jabutis. O deputado cita o exemplo da MP que estende o prazo para produtores aderirem ao Programa de Regularização Ambiental, que passou de 4 para 30 artigos durante o debate na comissão mista.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca a moção de repúdio assinada por representantes de todos os sindicatos do Vale do Paraíba contra a empresa de eletrônicos LG. Segundo o parlamentar, a LG persegue e dificulta a atuação sindical de seus funcionários e a realização de assembleias.
Vicentinho afirma que policiais e guardas civis, a mando da LG, agridem funcionários e soltam bombas para impedir o livre trânsito dos dirigentes sindicais na atuação e na defesa legítima dos trabalhadores.
Previdência.
Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, leu em plenário trechos de uma literatura de cordel para criticar a proposta de reforma da Previdência que tramita na Câmara. O cordel se chama Diga Não à Reforma da Previdência e é de autoria de Abaeté do Cordel e Marciano Medeiros.
Um dos trechos lidos por Natália Bonavides diz: "Nosso povo está sofrendo, luta por sobrevivência, quer saúde e educação, projetos de competência. É por isso que rejeita a reforma da Previdência." A deputada acredita que a cultura popular, como o cordel, é um importante instrumento educacional e precisa ser valorizado.
Segurança Pública.
A Assembleia Legislativa de São Paulo está analisando o projeto que inclui policiais civis e militares entre os integrantes do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, órgão que investiga abusos dos agentes de segurança em São Paulo. Ivan Valente, do PSOL, afirma que a medida visa dificultar as investigações sobre ilegalidades cometidas por policiais.
Daniel Silveira, do PSL, concorda com a declaração do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de que bandido tem que ser morto na cabecinha. De acordo com o congressista, vagabundo armado tem que morrer. Ele também afirma que é preciso acabar com o judiciário, que, em sua visão, atinge o Supremo Tribunal Federal.
Justiça.
Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, defende que o município de Patrocínio tenha mais uma vara civil à disposição da população. Na opinião dela, é preciso flexibilizar o orçamento dos tribunais de justiça, de forma a permitir mais investimentos, tanto em infraestrutura quanto em pessoal.
Subtenente Gonzaga, do PDT Mineiro, afirma que o presidente Jair Bolsonaro acertou ao editar medida provisória que visa indenizar os moradores de Brumadinho, mas pondera que é preciso estender as indenizações à população de municípios vizinhos. Ele ressalta que, apesar de a mina da Vale estar localizada em Brumadinho, seu rompimento atingiu toda a população da calha do Rio Paraopeba.
Comissões.
Gerentes de geotecnia da mineradora Vale não admitem falhas no monitoramento da barragem que se rompeu em Brumadinho em 25 de janeiro e irritam os deputados, como mostra a reportagem de José Carlos Oliveira.
Um dos ouvidos pela CPI da Câmara que investiga o caso foi César Granchan, que em setembro de 2018 assinou o laudo de estabilidade da barragem juntamente com o engenheiro Makoto Namba, da empresa alemã Tuvisut. Na época, Granchan já não era mais gerente de geotecnia da Vale, cargo que ocupou por cerca de 7 anos até agosto de 2017. Ao relator da CPI, deputado Rogério Correia, do PT Mineiro, César Granchan justificou por que assinou o documento em nome da Vale, apesar do histórico de problemas estruturais da barragem da mina do Córrego Rodrigo do Feijão.
O senhor tem arrependimento de ter assinado esse laudo?
Eu assinei na condição de procurador da empresa, baseado numa RT de um laudo de uma empresa internacionalmente reconhecida e duas equipes de geotecnia. Confiei e continuo confiando na equipe que gerou essas
mesmo
informações.
Mesmo com o e-mail do Makoto Namba, dizendo em junho que a barragem poderia se romper, que não tinha estabilidade.
Nunca me colocaram nenhum tipo de anomalia que colocasse a barragem em risco. Eu tenho plena confiança que o trabalho executado pelas três equipes foi de alto nível.
Essa declaração gerou revolta nos parlamentares, como foi o caso do deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais.
Até agora, com toda a franqueza, eu não vi ninguém tão responsável por esse crime como o senhor. E a forma como o senhor está se portando, além de assinar a morte desse tanto de gente, falar que o trabalho foi bem feito, uai, não estou entendendo não. Que brincadeira de mau gosto é essa? Que falta de respeito com as famílias que perderam seus entes.
Sucessor de Granchan na gerência de geotecnia da Vale, Renzo Albieri Carvalho, também não detectou problemas que indicassem a ruptura da barragem em Brumadinho.
A gente lamenta muito o que aconteceu, porque até o momento da ruptura, a equipe de geotecnia operacional a qual assumi, sempre trabalhou acreditando na estabilidade da estrutura. E, inclusive, a minha equipe estava presente nas estruturas da mina do Córdio Feijão quando veio a ocorrer a ruptura.
Já os deputados citaram documentos da própria Vale e da Tuvisud relatando os alertas de piezômetros, radares e outros equipamentos que apontaram, por exemplo, a necessidade de uso de drenos e de reforço estrutural na barragem. Os dois gerentes da Vale argumentaram que os radares estavam em teste e que eventuais alertas não foram confirmados durante as vistorias in loco. Outro gerente ouvido, Joaquim Pedro de Toledo, disse que somente as investigações técnicas em curso poderão explicar o rompimento da barragem em Brumadinho. Granchan, Carvalho e Toledo chegaram a ser presos temporariamente em fevereiro. Mesmo soltos, estão afastados das atividades na Vale por recomendação do Ministério Público. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Paulo Altaran e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, grato pela sua audiência, bom fim de semana. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto.